Bom dia, Sr. Secretário-Estado da Promoção da Saúde, e vou dar a palavra de imediato por um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Sara Madruga da Costa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, a rácio da nova lei de saúde mental assenta no tratamento em ambulatório dos doentes mentais e no internamento como último recurso. O PSD concorda com o princípio como forma de humanizar, de diferenciar o doente e de respeitar os seus direitos. Também concordamos com as medidas coercivas que sejam limitadas ao essencial e que não seja possível manter internados os reclusos com doença mental para além do estrito cumprimento das penas e outros aspectos da presente proposta. Mas, Sr. Ministro, naturalmente o PSD nunca aceitará outros intuitos menos nobres do que a salvaguarda dos direitos dos doentes. O PSD não aceitará, Sr. Ministro, que as regras possam ser utilizadas como um subterfúgio para resolver os problemas e os constrangimentos resultantes da inação e do desinvestimento do Governo nos cuidados de saúde e no sistema prisional. Nem aceitará, Sr. Ministro, que o Ministério da Saúde se demita daquelas que são as suas responsabilidades e que as transfira para outros, designadamente para os familiares dos doentes ou para o Ministério da Justiça. É por isso fundamental, Sr. Ministro, que o Governo e que o Sr. Ministro nos esclareça como tenciona concretizar e operacionalizar estas novas regras. Sr. Ministro, quais as garantias que dará aos doentes, que dará à comunidade, que existirá adequado tratamento e acompanhamento médico no domicílio e o devido seguimento à supervisão dos doentes? E, Sr. Ministro, e que condições terão os familiares para cumprir esta função? Como vai também, Sr. Ministro, o Governo melhorar e aumentar a capacidade de tratamento dos doentes psiquiátricos que cometam crimes ou que constituam um perigo social, evitando a sobrecarga do sistema prisional? Sr. Ministro, como vai o Governo aumentar a capacidade de internamento de doentes psiquiátricos em hospitais prisionais, quando, Sr. Ministro, é do conhecimento de todos, a gritante falta de camas de internamento de psiquiatria em unidades forenses, de que é exemplo o Hospital Prisional de Caxias? Sr. Ministro, e em relação aos jovens? O Sr. Ministro não esclarece quais são as respostas previstas e para quando a criação de uma unidade terapêutica autónoma para os problemas agudos destes jovens, uma realidade que é bastante preocupante no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder a este grupo de três pedidos de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei esclarecer, mas, de facto, em algumas matérias nós não falamos exatamente a mesma linguagem. Porque quando eu falo de combater o estigma, de aproximar os tratamentos na comunidade, de aproximar as pessoas que têm necessidade de cuidados de saúde mental das famílias, do local onde residem, os senhores falam de isolamento, prisões, falam, acho que até é difícil de compreender que estamos num debate sobre saúde e sobre direitos humanos. Essa visão completamente do passado, essa visão sobre a psiquiatria como uma espécie de serviço concentracionário, é uma visão do passado, é uma visão desfasada. E nessa matéria estamos muito à vontade, estamos muito à vontade. Todo o progresso feito no país nas últimas décadas foi em momentos em que era o Partido Socialista que estava no governo. A lei que está em vigor foi aprovada no tempo do governo socialista, a criação da rede de cuidados, cuidados com cuidados de saúde mental e a desinstitucionalização de doentes e o encerramento de uma parte dos velhos hospitais psiquiátricos concentracionários, o Lourvão em Coimbra ou o hospital em Amarante, foram feitos com os governos do Partido Socialista, o Miguel Bombarda em Lisboa. De facto, há alguém que tem uma intenção de progresso e parece que esse progresso não é percebido porque se está sempre à procura de como é que eu hei de transformar esta doença num estigma, pôr um rótulo no doente, afastá-lo da família, afastá-lo da comunidade, afastá-lo da medicina de proximidade. Essa não é a nossa visão. Os casos mais complexos exigem tratamento mais especializado, mas esse tratamento mais especializado tem que estar reservado só para esses casos. Dito isto, devo dizer, Sra. Deputada Joana Cordeiro, que eu gostei de uma parte das propostas que nos fez, mas devo dizer também nessa matéria que há um vasto espaço para trabalhar na especialidade. E esse é o desafio que nós também lançamos à Assembleia da República quando lançamos esta proposta. E estaremos seguramente muito disponíveis para dar o apoio técnico que nos venha a ser solicitado nesta matéria. E em matéria de consultas, isso parece-me claro. Agora também devo dizer, Sra. Deputada, a Sra. Deputada pede isso e eu acho que tem razão em pedir isso. Ao mesmo tempo, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa pergunta o que é que eu estou a fazer para aplicar a lei. Ora, grave, grave, é que eu estivesse a aplicar uma lei que ainda o Parlamento não aprovou. Mas, enfim, veremos como é que evoluímos nesta matéria. Senhor Deputado João Dias, eu acompanho na ideia de que é muito importante fazermos consultas complementares e um debate público que me parece muito interessante, não apenas dirigido a um ou outro organismo, que devem seguramente ser envolvidos, mas dirigido ao conjunto da sociedade portuguesa, dada a relevância deste tema. Mas sempre devo dizer que o tema que não me parece bom o seu exemplo em matéria de diretivas antecipadas de vontade. Há muitas pessoas que necessitam, em certa fase da sua vida, de cuidado de saúde mental, e não necessitam sempre, e têm fases da sua vida em que a plenitude da sua capacidade de decidir está preservada. E é nesse contexto, e conhecendo bem a sua doença, e estando adequadamente informados, que muitas dessas pessoas podem ser envolvidas num processo de maior envolvimento e maior participação. Depende das regras da lei. Depende das regras. Depende das regras da lei. Depende das regras da lei. Mas depende das regras da lei.
Peço ao Sr. Ministro um momento. Peço aos Srs. Deputados que deem a oportunidade do Sr. Ministro poder esclarecer, que é evidentemente importante para todo o Parlamento. Muito obrigado. Queira prosseguir, Sr. Ministro, com este respeito que o Parlamento tem com V. Excelência.
Em exercício, eu verifico que o tema prisional e concentracional entusiasma muito uma parte desta Câmara, mas o que nos verdadeiramente motiva é o tema dos cuidados de saúde mental e de uma visão humanista e de respeito dos direitos humanos nesse contexto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está assim concluída esta parte do nosso debate, que tinha a ver com as de esclarecimento ao Sr. Ministro. Vamos passar às intervenções para aqueles grupos parlamentares ou deputados que apresentaram iniciativas e, desde logo, começamos com o projeto de lei número 335/15 do LIVRE. E por isso tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Tem hoje, não um minuto, mas dois minutos. O seu tempo cresceu de uma forma extraordinária. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Espero usar bem esta eternidade que me é concedida. Senhoras e senhores deputados, é verdade que o tema da saúde mental não se pode restringir apenas ao contexto concentracionário, mas também é igualmente verdade que a privação de liberdade não pode ser obstáculo ao direito à saúde mental. Antes, pelo contrário, é fundamental que em contextos restritivos haja uma intervenção adequada para a saúde mental, na prevenção, mas também no tratamento da doença mental, a bem de quem está temporariamente em contexto prisional, a bem da sociedade cá fora, a bem da comunidade lá dentro. Portanto, as políticas de saúde, nomeadamente saúde mental, em centros educativos ou em estabelecimentos prisionais, devem estar integradas nas políticas de saúde nacionais, já que os cuidados de saúde prestados nestas condições devem olhar para as pessoas enquanto utentes e não enquanto pessoas privadas de liberdade. Propomos, por isso, a criação de um plano especializado e autónomo que tenha em consideração a necessidade de integração de profissionais de saúde nos sistemas tutelar educativo e prisionais. A formação de equipas técnicas já afetas aos centros educativos e estabelecimentos prisionais, a eventual adequação de infraestruturas e criação de unidades de saúde especializadas e a articulação de todo este sistema com serviços comunitários hospitalares existentes. Este plano deve ser encarado como parte integrante de uma verdadeira reforma da saúde mental em Portugal, que se paute pela melhoria de acessos a serviços especializados e que permita, de facto, fazer o tratamento e a prevenção da doença mental. Ao mesmo tempo, encontramos a discutir aqui hoje a proposta de lei do Governo, que, em termos globais, do nosso ponto de vista, apresenta uma melhoria da lei de saúde mental. No entanto, não há referência a medidas de prevenção da doença mental e a proposta de lei é omissa em relação ao contributo e relevância da psicologia em saúde mental. Nesse sentido, iremos apresentar propostas de alteração a esta proposta no âmbito da especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e, sobretudo, uma exaltação pelo cumprimento do seu tempo. E agora, para apresentar o projeto de lei número 339, /15. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Excelentíssimo Sr. Presidente em exercício, excelentíssimos senhores membros do Governo, excelentíssimos senhores deputados. Dia Mundial da Saúde Mental. Foi o que esta segunda-feira, dia 10 de outubro, assinalámos e comemorámos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é muito mais do que a ausência de doença mental. É um estado de bem-estar no qual a pessoa é capaz de usar as suas competências, reequilibrar-se do stress, do seu dia-a-dia, ser produtivo e dar o seu contributo para o bem-estar da sua comunidade. Mas, ano após ano, com a degradação das respostas nacionais, com o stress trazido pelos confinamentos e com o empobrecimento do país, a saúde mental em Portugal só se agrava. Por isso, hoje e neste momento, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, quero prestar a minha sentida homenagem a todas as vítimas e às suas famílias. São pessoas que sofrem nas mãos da negligência sistémica das políticas de saúde mental, fruto das decisões erradas dos últimos governos de Portugal e também deste governo que está aqui hoje. Não nos esquecemos e lutaremos sempre por estas vítimas. Infelizmente, muitas destas vítimas já não estão cá. Milhares encontraram a sua única resposta para a dor psíquica profunda no suicídio. É verdade, em Portugal suicidam-se 3 pessoas por dia. Mas continua a haver uma enorme falta de coragem para falar sobre o suicídio. O silêncio é total, senhores deputados. Todos nós temos responsabilidades neste silêncio. As más decisões políticas e o preconceito ideológico fazem com que os que não podem pagar um psicólogo ou um psiquiatra particular sejam negligenciados. Vejamos apenas alguns dados. 1 em cada 5 portugueses não tem saúde mental. Portugal é o 2º país europeu com maior prevalência de perturbações psiquiátricas. Existem 24 mil psicólogos em Portugal, mas apenas 1% nos cuidados primários, apenas 250 psicólogos. Em serviços de psiquiatria, o tempo médio de espera é de 4 meses para doentes prioritários. Existe uma enorme insuficiência de camas para internamentos em psiquiatria. São dados, senhores deputados, senhor Presidente, senhores membros do Governo, que nos envergonham a todos como portugueses, como nação e como povo. No dia em que faltam meios para cuidar da saúde mental a mais de 2 milhões e 500 mil pacientes portugueses, nesse mesmo dia, 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, os socialistas, os bloquistas, os liberais e os socialistas pediram aos serviços do Parlamento para distribuir o texto conjunto de uma nova lei da morte. Uma lei que assegura o acompanhamento psiquiátrico e psicológico de qualidade, em tempo útil aos que pedem eutanásia ou suicídio assistido. Num total ato de hipocrisia, o Estado jacobino, que não é capaz de assegurar uma consulta de psiquiatria e acompanhamento psicológico a um doente que tem uma doença incurável e um grande sofrimento, mas que queira viver, vai ser o mesmo Estado que disponibiliza um psiquiatra ou um psicólogo na mesma hora em que o mesmo doente pedir para ser morto no SNS. Penso até, senhores deputados, senhor Presidente, senhores membros do Governo, penso até que isto será uma ótima manobra para fazer um bypass às listas de espera em psiquiatria. Esta realidade delirante só podia ser produto das mentes alucinadas de uma classe política marxista, mas burguesa ao mesmo tempo. Por favor, chega de ferirmos a dignidade da vida humana. Senhor Presidente, senhores deputados, temos hoje uma Assembleia que suporta o Governo, que se diz preocupada com o desenvolvimento saudável de crianças e jovens, mas é o mesmo Governo que gasta milhões nas escolas em doutrinação da ideologia de género, que, segundo alguns especialistas, é responsável pela atual pandemia do aumento exponencial de crianças com disforia de género. É o Governo que nega a contratação do número de psicólogos adequados nas escolas para acompanhar essas e outras crianças. É o Governo que falha com o apoio pedagógico para crianças com necessidades educativas especiais. É o Governo que conta com o apoio nesta Assembleia dos partidos que apostam na legalização do consumo das drogas leves, mesmo sabendo que estas drogas leves aumentam o risco de desenvolvimento de doença mental e de surtos psicóticos. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Não temos a menor dúvida que o acesso em tempo útil a consultas de psiquiatria e de psicologia se resolve com a nossa proposta de criação do cheque de saúde mental nos casos em que o SNS não